Graças a Deus, só os irmãos que fazem o Senhor. Amém. Irmãos, vamos deixar já aberto lá em Daniel, capítulo 6. Eu vou ler só um versículo com os irmãos, depois eu vou fazer a leitura dos demais versículos pausadamente no decorrer da ministração. Livro de Daniel, capítulo 6. É um texto que deveria ser, se não é, de conhecimento de toda a igreja que já congrega, que já tem uma vida, né? E até você aprende desde pequeno na escolinha da Daniel e a Cova dos Leões, né? E eu quero confessar para os irmãos que quando eu tive esse capítulo desse texto para ministrar, eu falei: Senhor, livro de Daniel, capítulo 6, Daniel e Cova de Leões, todo mundo sabe disso. E eu falei, né? E o upgrade, né? Onde está o upgrade da ministração? Aí eu vim ter o upgrade no culto. E foi tão assim que eu falei: Senhor, mas é muito forte isso. E o Senhor falou assim: é para que ninguém alegue que não entendeu. Então, no decorrer da ministração, eu vou falar aquilo que o Senhor tocou no meu coração. E eu creio que os irmãos vão sair daqui abençoados, porque toda vez que nós nos reunimos para cultuar o Senhor, nós saímos abençoados. Então, diz lá no capítulo 6 do livro de Daniel, o verso 12, eu acho que é a parte C, é 12 parte C, quando fala, diz assim, quase no final do versículo 12: o rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Somente esse versículo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor, o Senhor tem nos conduzido, Pai, o Senhor tem nos levado, nos guiado na palma de vossas mãos, ó Pai. Por isso, ó Pai, aqui nós estamos nesta noite, Senhor, um culto, ó Pai, aonde cultuamos a Ti, Rei da Glória, aonde o Senhor se faz presente, aonde o Senhor se manifesta, Senhor, a cada um aqui nesta noite, aquele que está com o coração desejoso, aquele que está com fome, aquele que está com sede, a Tua palavra diz que o Senhor vem e sacia, aleluia, que nesta hora, ó Pai amado, com a Tua palavra, Senhor, assim como foi com o louvor, ó Pai, que também, ó Senhor, só possa estar, Senhor, operando, Senhor, o Teu milagre, as Suas mudanças, ó Pai, o trabalhar-se das Tuas mãos poderosas, Senhor, como o vaso na mão do oleiro, Senhor, que toda distração, ó Pai, todo roubo da mente, tudo aquilo que o inimigo tenta para roubar, Senhor, que caia por terra, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai amado, porque aqui estamos para adorar a Ti, Senhor, e o inimigo não pode impedir, ó Pai amado. Pai querido, venha, Senhor, tratar, venha falar, Senhor, venha fazer arder, Senhor, nesta noite, mais uma vez, ó Pai, a Tua palavra no coração de cada um aqui, Senhor. É assim que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Graças a Deus. E eu queria, antes de iniciar, né, o pastor fez um comentário, ainda bem que ele fez pouquinho, né, sobre o último louvor, né. Eu falei para Adorei, o pastor está falando: ai, Senhor, deixa que eu já anotei aqui, Senhor. E um louvor muito profundo, um louvor muito de impacto. Eu anotei o quê? Minha vida é do Senhor. Segundo, o meu futuro é do Senhor. Eu dou a minha vida para o Senhor e ninguém pode roubá-la de mim. Muito bonito. Vamos para o primeiro passo. Minha vida é do Senhor. O que demonstra se a tua e a minha vida é do Senhor? Através das nossas atitudes. Através daquilo que demonstramos e através daquilo que temos capacidade de contagiar.
de trazer as novas, de trazer mudanças, de ser o diferente, como está em Daniel aqui. O meu futuro é do Senhor. É bonito, meu futuro é do Senhor. Aí por isso você fica, ai Senhor, mas é do Senhor, mas vamos deixar isso daqui de lado. Eu tenho que realizar isso também, eu quero realizar. O futuro é do Senhor, mas eu também quero isso também para o futuro que é do Senhor. E muitas vezes o futuro do Senhor não é o futuro que nós almejamos. Qual é o futuro do Senhor que você cantou nessa música, nesta noite? Será que você sabe qual é o futuro do Senhor para a sua vida? Será que você entende já qual é o futuro? Porque se nós não entendemos o futuro do Senhor para nossas vidas, nós não vamos continuar a caminhada. E eu dou a minha vida para o Senhor. É muito profundo, porque nós vamos ver que Daniel, no momento que foi para a cova dos leões, prova que deu a vida para o Senhor. E ninguém pode roubá-la de mim, desde que você não dê legalidade para mim. Irmãos, diz lá no versículo 1 que o rei Dário achou por bem nomear 120 satrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles. Um deles era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhum prejuízo. Irmãos, aqui já mostra a escolha. Daniel, ele não era medo e nem persa. Ele não fazia parte daquele povo. Ele era um estrangeiro. Ele era fora, ele era do povo hebreu. E nós já vemos que Deus, mais uma vez, coloca Daniel em posição de destaque. Porque ele era bonito? Não. Porque ele tinha uma vida no Senhor. Ele é escolhido como um dos 120 satrapas, como se fosse prefeito? Não. Aqueles que supervisionava esses prefeitos, que era a ponte entre eles e o rei. E um dos 3 era Daniel. Nós vemos que Deus, não importa a nossa caminhada, se nós somos fiéis a Deus, se nós estamos buscando ter uma vida de comunhão para com Deus, independente das circunstâncias que nos rodeiam, Deus nos coloca em posição de destaque. Forçado? Não, naturalmente. Você vê que não é forçado, é natural, é algo espontâneo. Aquilo que Daniel era, fazia acontecer naturalmente, não era nada imposto, era natural. Os servos do Senhor influenciam naturalmente. Não é por força nem por violência, como diz a palavra do Senhor, é por naturalidade espiritual. E diz ainda, no terceiro, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Não é para qualquer um. É para aquele que tem o Senhor. Nós vemos mais uma vez que Deus faz um homem estrangeiro em terra estranha ser destaque. Logo com isso, Daniel, sem querer querendo, ele ganhou adversários que não era dele, era de Deus. Porque Daniel não fazia nada para que movesse por força própria a ira de terceiros, a vingança de terceiros. A unção na vida de Daniel era tão forte que causava grandes impactos onde ele estava. Irmãos, nós temos que ter uma vida de causar impactos. Não podemos ter uma vida que passa distante e sem ser percebida por aqueles que nos rodeiam. Você ir lá e ninguém é a mesma coisa. Não pode. Você ir lá tem que ser a diferença. Você tem que se destacar, porque Deus, ele te chamou e te salvou para te usar. E diz ainda, nós vemos mais à frente no 4, diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. muito ao contrário dos funcionários públicos que nós conhecemos hoje, né? Ele era a prova de um funcionário público fiel. E aqui nós vimos já a conspiração, irmãos. A luta é constante. Se você está fazendo aquilo que o Senhor manda, a luta vai vir. Jesus disse: o mundo caminha numa mão, eu vou na contramão. O que vai acontecer? Um choque. Se você está indo com um carro e vem um outro na outra mão e se chocam, acontece um grande acidente. O Senhor Jesus diz: aquele que é contra mim vai sofrer as consequências. Por isso que nós precisamos entender cada dia, nas ministrações, nos louvores, na meditação no lar, em todo momento que nós tivermos, aquilo que o Senhor quer conosco, para não ficarmos para trás. E ainda nós vemos que o inimigo, ele não dorme, ele não descansa, ele sempre está planejando algo para nos destruir. No versículo 6 diz: e assim os supervisores e os satrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros, os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, o rei seja, ó rei, seja tirado nas covas dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Já vemos aqui que eles, na sua conspiração, no plano diabólico, falaram mentiras, que todos estavam de acordo. Daniel nem sabia o que estava acontecendo. Daniel, nós vamos ver que tinha um grande apreço pelo rei. Nós vemos anteriormente, quando ele tem destaque no reino, ele quer colocar à frente dos demais. E nós vemos que o rei nem passou pela cabeça dele a pessoa de Daniel, creio que por Deus. E ali foi instituído um decreto que não podia ser revogado. Se o rei revogasse, ele ia ser destituído. E uma coisa que eu estava lendo me chamou a atenção: Daniel é um dos poucos homens da Bíblia que não tem lado negativo. A Bíblia não apresenta ponto negativo. Não nos apresenta um Daniel fraco, um Daniel que caiu, um Daniel que retrocedeu, um Daniel que apanhou para alcançar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Nós não vemos isso no livro de Daniel, na história de Daniel. Daniel, nessa parte da história, já tinha uma idade já adiante. Não era mais já um moço. Então, Deus já tinha feito grandes coisas na vida dele. Deus quer fazer em nossas vidas. Irmãos, quantas vezes, quando tem algo que vai nos prejudicar, aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, aquilo que vai contra a nossa satisfação terrena, nós não aceitamos. Daniel diz aqui que ele foi ali, porque ele foi colocado em xeque naquele decreto, que ele não poderia, como ninguém, buscar outro Deus ou qualquer outra pessoa se não fosse o rei. Irmãos, era privar de algo muito profundo que Daniel ele tinha, de buscar o seu Deus 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, voltado para Jerusalém. E ali foi conspiração pura, porque queriam negligenciar. Nós lemos que não acharam falta alguma na vida de Daniel. Irmãos, quando as pessoas olharem para nós, elas não podem achar falta alguma também. Elas não podem achar que nós somos negligentes, que nós somos homens e mulheres que agem como o mundo diante das circunstâncias que nos rodeiam. Irmãos, imagina Daniel aqui, porque ele ficou sabendo. E diz mais lá abaixo que ele foi orar como de sempre, porque ele acreditava no Deus dele, porque ele tinha um histórico diante de Deus. Ele não vacilava em relação àquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele era um homem de vida constante. Irmãos, ele tinha então argumento para continuar a sua oração. E nós, quando enfrentamos situações adversas, será que nós temos a mesma atitude que Daniel? Ou nós olhamos para aquilo que nos impede e falar: é, o decreto diz que não pode, é, não tem jeito mesmo, né? Deus vai entender, Deus não vai entender. Quantas vezes nós somos levados a fazer coisas que não agradam a Deus, porque a condução está nos levando, né? A massa está nos levando. Todo mundo está indo por ali, todo mundo faz assim, porque eu vou ser diferente. Como que o Senhor vai brilhar através de nossas vidas se nós não portamos a diferença? Jesus, irmãos, nós não vemos nenhuma passagem bíblica falando que ele se valia daquilo que o mundo ali pregava. Pelo contrário, os homens olhavam e falavam: nunca ouvi alguém falar como ele. Deus deseja ver nossas atitudes dessa forma. Não importa se alguém decretou contra você algo que aparentemente vai fazer você parar, mas tem que acreditar naquele que vos chamou, naquele que vos entregou algo, porque se ele nos chamou e ele nos entregou, ele é suficientemente capaz de fazer realizar, independente das circunstâncias. E é engraçado, porque no versículo, como eu li no 10, no que eu comentei, Daniel soube do decreto, foi para a casa, para o quarto, para o andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez um de costume, 3 vezes ao dia, orava agradecendo a Deus. Irmão, um decreto que dizia: aquele que contrariasse ia ser jogado numa cova, ia morrer, ia dar sua vida. Daniel nem pensou. Ele falou: o meu Deus vive. Você tem dito isso diante das suas dificuldades? Ou você tem se entregado e compartilhado da roda dos escarnecedores? Para que você não venha a ser o quê? Ofuscado diante de uma sociedade. E aí eu fiquei ali, quando eu falei no culto, eu falei: Senhor, Daniel era um homem com uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida como nós já conhecemos. Quem não conhece, lendo lá no início de Daniel, não participa dos banquetes deste mundo. Um homem que estava acima, porque ele acreditava, ele era fiel a ti. E o Senhor me fez, olha uma comparação, irmãos. Eu compro uma carne, vai ver, né? Eu compro uma carne ou qualquer produto industrializado. Se eu for no mercado e comprar carne, chegar na minha casa, deixar a carne em cima da mesa, vou lá fazer minhas tarefas, assistir televisão, passar roupa, sair, passear e deixar a carne lá, o que vai acontecer com aquela carne depois de um tempo? O que vai acontecer com aquela carne em cima da mesa? Vai o quê, irmã? Por que ela vai apodrecer? Muito bem, não está no local correto ao qual ela deve estar. E se você deixar muitos dias, aquela carne vai criar o quê? Bicho. Não sei se você já entendeu. Nós temos que estar no aprisco do Senhor. Aleluia. Se nós estivermos fora daquilo que o Senhor tem para nós, fora dos seus decretos, fora do seu estatuto, fora da sua lei, da sua ordenança, nós vamos estragar, nós vamos feder, nós vamos servir para nada. E depois de podre, vai ser jogado fora. A árvore que não dá fruto. E eu me lembrei porque hoje eu vi um bolo que uma pessoa no serviço guardou mais de uma semana. E a hora que abriu a tapoé, não era mais um bolo. Era cocô. Irmãos, ficarmos distante de Deus, não buscarmos a Deus, não meditarmos na palavra de Deus, não estarmos na morada do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o que vai acontecer com a vida que está distante de Deus? Vai apodrecer. Por isso que só em Cristo nós somos livres, nós temos vida abundante. E essa vida nós podemos compartilhar. E o mundo está compartilhando o quê? Uma podridão acima de podridão e de podridão. Aí você pode falar, mas irmão, eu estou fora disso. Mas nós temos que vigiar para não entrar. Porque a carne que eu deixar em cima da mesa, não vai ser em 10 minutos que ela vai estragar. Não vai ser em uma hora que ela vai estragar. Não vai ser em 3 horas que ela vai estragar. Ela vai continuar lá, ela vai entrar no processo de deterioração. Porque ela está fora do seu ambiente adequado. Qual é o ambiente do cristão? Qual é o alimento do cristão? É a palavra de Deus. Do que nós temos nos alimentado, o que temos visto, o que temos compartilhado. Igual vi um vídeo ontem. Você recebe uma mensagem do Senhor no seu WhatsApp, falando de Deus. Você tem mais de 3 mil amigos. Você pensa 15 mil vezes antes de compartilhar. E se compartilhar, só compartilha para os crentes. Não compartilha para os demais. Porque vai ser algo comprometedor. Nós temos que ter uma vida como Daniel. Daniel, ele estava sempre no lugar adequado, diante de Deus, buscando, meditando, sabendo que Deus ia à frente de todas as dificuldades dele. Não importa o decreto, não importa o que o mundo diz, o que as pessoas dizem sobre você, o que vale é o que Deus diz sobre mim e sobre você. Não deixe que a sua vida venha se deteriorar, como esse exemplo banal que eu dei aqui, mas que na prática pode acontecer na vida daquele que está distante de Deus. E você fala assim, mas eu aceitei o Senhor. Mas se você não estiver dia a dia no Senhor, você se afasta de Deus. E o que resta daqueles que estão distantes do Senhor? O que pode um vaso quebrado, rachado, oferecer para o Senhor? Fora dele. Porque é ele que cuida, ele que guarda, ele que modela, ele que lapida para manifestar a glória dele. Daniel, ele ali glorificou a Deus quando ele não aceitou o decreto daquele rei. Crendo na tua palavra, na palavra de Deus. Muitos estão sendo norteados por aquilo que está à nossa volta. Às vezes, e aí eu falava com o Senhor ali atrás, às vezes eu brigo comigo mesmo, né? Eu digo, a carne com o espírito, né? A carne quer alguma coisa, o espírito quer outra. E eu fico, não, você não pode, né? Eu fico em casa, ficar na rua assim, né? Você acha que eu tô doido. Mas é a luta, é constante. Como o pastor diz, as nossas decisões é a todo instante, irmãos. Se você não está no meio daqueles que não são cristãos para evangelizar, para proclamar o evangelho, o que vai acontecer com você? Se não estiver ali para fazer a vontade do Senhor, você vai se contaminar, você vai apodrecer, e o Senhor não vai poder agir por você, porque o pecado está instaurado. E eu lembrei agora, aquela carne quando apodrece e ela vira tudo menos a carne, é o pecado instaurado dominando o homem. E o que afasta o homem de Deus? O pecado. Por isso que a nossa luta é diária, irmãos, é constante. Não deixe o inimigo ditar as regras, porque muitas vezes é de coisas que você fala, mas não tem importância. Minha mãe foi em casa esses dias e eu não assisto alguns programas de televisões, porque se vai contaminar, eu estou fora. E aí minha mãe estava lá, tal, aí deu a hora de começar. Aí a mãe, eu vou esperar, depois eu vou embora. Eu, pumba, no canal. Por que você tirou? Porque eu não assisto aqui na minha casa. Mas o que que tem? É uma dramaturgia. O que que tem? Se não agrega, não vale pra mim. Fechou a cara, falou, então eu vou embora porque eu assisti a novela, é a novela. E foi embora. Nossa. Não tem nada demais. Pra você não tem. Para mim, tem. Quem está se valendo do que o mundo prega, não tem problema nenhum mesmo. É natural. Eu falei, mãe, eu não assisto mais faz um bom tempo, então, se quiser, você vai assistir o que eu estou assistindo. Ficou muito brava. Se fosse outro, mamãe está em casa, né? Não serve, irmãos. Como que a pessoa vai ver a diferença se você tem as mesmas atitudes, as mesmas práticas, os mesmos pensamentos? Qual é a vantagem da pessoa vir para a igreja se aquele que está dentro faz as mesmas coisas? Nenhuma. Nós temos que vigiar para não entrarmos em tentação. E continuando, ele nada temeu no versículo 10, ele continuou a sua busca. E no 6, no 16 diz: então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Porque aqueles homens que conspiraram chegaram para o rei e falaram: ó, Daniel, aquele hebreu, aquele que veio, está adorando a um Deus que não é a você e nenhum Deus nosso. Faça cumprir a sua lei. O rei mandou chamar. Ali foi o preço da fidelidade a Deus. Muitas vezes somos colocados em situações como essa, irmãos, ao qual nós temos que demonstrar o nosso amor profundo a Deus em situações que vão ser dolorosas aparentemente. Vai doer para você glorificar o nome de Deus. E diz o seguinte: que Daniel veio, tamparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Daniel, irmãos, poderia ter saído correndo no meio do caminho, poderia ter se escondido, poderia dado no pinote. Vieram me buscar? Daniel sou eu. Qual é a acusação? Temos um decreto. Você foi contra o que o rei instituiu. Qual que é a pena? Vai para a cova. Me acompanhe. E ele foi, irmãos. Ele foi. Ali na cova diz que tinham leões. Famintos. E aquele buraco ali aberto, com aqueles leões. Imagina o Daniel, aqueles que conspiraram, aqueles que deram o plano diabólico contra ele, o povo ali em volta. Creio que o rei estava com o seu coração ali doído, porque ele não podia voltar atrás. Mas nós vemos que ele mesmo disse que o Deus ao qual ele continuamente buscava. Será que as pessoas olham para nós e falam: olha, Rosana, eu vejo a tua vida em Deus assídua. Você busca a Deus continuamente. Não só de domingo, nem de quinta, nem de quarta, e nem de reuniões entre os irmãos. Você tem essa mesma atitude de segunda, de outros dias que você não está no meio da igreja. E foi lançado. Colocou a pedra. E diz: ó, que bênção, hein? E diz que o rei, no 18, tendo voltado ao palácio, passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? O cristão não pode ter dúvida que o Deus ao qual ele busca vai deixá-lo na mão. É na fornalha, é na cova, é diante do mar vermelho, diante de qualquer adversidade, irmãos. Se Deus está contigo, se você está no barco, tudo vai muito bem. O barco não vai afundar. Você não vai precisar adorar ao mundo para ter bens, vida neste mundo. Irmãos, aqui demonstra adoração. Daniel foi colocado em questão: ou você adora, continua adorando o seu Deus, ou você tem que se negar a ele e fechar com a gente. Nós não podemos, em hipótese alguma, virarmos as costas para Deus. Uma vez eu vi um pastor, um missionário, não lembro agora, e disse: irmãos, é melhor virar as costas para o diabo e ele ficar bravo do que virar as costas para Deus, porque Deus manda no diabo. Nós temos que virar as costas para o diabo. Ele vai gostar? Ele não vai. Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, diz a palavra do Senhor. Confie, não troque seus princípios, não troque seus valores, independente das circunstâncias, porque quem vai fazer você se destacar é Deus, não é o homem, não é o seu vizinho, não é os seus pais, não é o seu patrão. Deus usa, Deus dá ordem, mas é Ele que dá ordem, porque o homem falha, o homem é corruptível. Nós não devemos nos misturar, porque nós somos a diferença, o sal e a luz do mundo. E ainda diz aqui: Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois foi considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei.
Olha, Daniel fala: eu estou aqui, o Senhor enviou sua providão, sua providência.
Deus é aquele que é de providência, irmãos. No momento ao qual nós mais precisamos, Deus chega. Não como o mundo diz: tarda, mas não falha. Deus não tarda. Ele chega na hora certa. Deus não usa relógio nem calendário. Nós que somos apressados demais, porque isso é a rotação do mundo, né? As pessoas estão para ontem as coisas. E às vezes nós somos levados a ter as mesmas atitudes. Deus não age conforme nós agimos. Deus é soberano. Deus, Ele que ordena. Nós somos servos. Nós demos a vida para Ele. A nossa vida é do Senhor. Nosso futuro é do Senhor. Então quem comanda é o Senhor. Será que se nós estivéssemos aqui no lugar de Daniel, faríamos igual a ele? Ou, no primeiro momento, ó, daria a linha, saía, embora. Deus vai entender, Deus não vai entender. Me lembrei agora, eu sempre me confundo, não sei quem faz, só que é o presbítero, né? Elias, Eliseu, presbítero, que correu para a caverna. Foi Elias, né, pastor? Correu para a caverna, depois de tudo que aconteceu. Elias correu. Como o pastor disse, Deus deixou ele até lá. Vai, vai, vai andando, vai. Chegou lá, está fazendo aí? De pé e vai, retorne. Irmãos, Deus está no comando. Nós não podemos nos abalar. Entristecemos, nos chateamos, mas não podemos ser abalados, porque o Senhor é aquele que está no controle. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus, Ele move dentro de nós. Não é raridade, antigamente era raridade no Antigo Testamento. Era um ou outro, reis, profetas, o povo, a grande massa, longe, até que veio a profecia em Joel e se cumpriu ali em Atos. Você tem o próprio Deus. Por que você vai temer o homem? Por que você vai temer os planos diabólicos? Por quê? Por que, se o Senhor está contigo, por que temer? Por que trocar valores por aquilo que o mundo, a traça vai corroer? Muita gente troca por banalidades. Muitas vezes nós olhamos para Judas na história e falamos: o traidor, né? O traidor. Não, você troca Jesus por menos que 30 moedas. Às vezes nós fazemos isso por banalidades. Daniel, com ele não teve negócio. O meu Deus está acima de tudo. Assim tem que ser o nosso desejo. Assim tem que ser a nossa vida. Na busca. Não é fácil, irmãos. Por isso que estamos aqui reunidos neste lugar. Para buscar. Para clamarmos. Para invocarmos. Eu creio que Daniel ali, ele invocou. na cova dos leões, não com medo, mas com certeza que Deus ia fazer algo, ou se não fizesse, ele ia morrer fazendo a vontade de Deus, não se curvando ao mundo. Estevão foi um diácono apedrejado. E muitos, quando alguém fala alguma coisa, quando fala, ai pastor, estou sendo perseguido, não sabe o que é perseguição. Apedrejado, foi morto, assassinado a pedra, mas ele viu o Senhor de pé. O Senhor está de pé, irmãos, quando nós estamos no centro da vontade dele, quando nós estamos negligenciando, quando nós não estamos dando bola, não estamos nem aí. O que você espera de Deus? Nada, de acordo com o que você está fazendo. Nós distanciamos de Deus nas práticas que o mundo faz, ao qual às vezes nós fazemos. E aquele que está fora do aprisco está vulnerável ao lobo, está vulnerável ao caçador, está vulnerável àquele que está ao mundo. Por isso que foi tão impactante quando eu reportei para os irmãos um alimento que está fora do seu ambiente. Ele estraga, ele apodrece, ele perde o valor. E nós não podemos admitir isso. Hoje é dia de nós nos levantarmos e falar: Senhor, se eu estou tendo uma atitude que está contrária a Ti, se eu não estou sendo um servo fiel, se eu não tenho de fato entregue minha vida, eu quero a Ti, Senhor. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser aquele que influencia naturalmente, como Daniel influenciava, sem força, né? Como Pedro, já ali, né, transformado, passava, a sombra dele curava. É poder puro de Deus. Porque hoje não acontece? Porque tem sido sufocado. As coisas do Senhor têm sido sufocadas no meio da igreja, em geral falando. E o Senhor não tem se achado espaço para ele poder operar. Tem um espaço aí para mim? Ah, hoje não, passa amanhã. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar a sina que o mundo tem nos colocado. Nós temos Deus. O resto é Baal, como diz o pastor Marcos. Por que vamos temer? Não vamos temer. Busca ao Senhor, irmãos. Apresente a Deus as suas dificuldades. Apresente ao Senhor, porque se você estiver em conformidade com aquilo que ele tem pregado, tem sido pregado através dos cultos, das ministrações, da leitura bíblica, porque Deus vai agir diferente? Deus não vai agir diferente, irmão. É vitória certa. Porque diz mais lá na frente que o rei mandou chamar todos aqueles que fizeram aquele plano diabólico como Daniel, e falou assim: lance todos na cova. Antes que entrasse, os leões já comeram tudo. A vingança é do Senhor. Tudo é do Senhor. A nossa vontade às vezes é agir com as próprias mãos. Só que quem sabe o dia de amanhã é só Deus. O que compete a nós é buscarmos, sermos fiéis a Deus, matar a nossa carne para que ele possa crescer em nós. Porque o pastor já disse isso uma vez aqui, né? Assim, bem claro, ninguém vai entrar de qualquer jeito no céu. É tão claro que Jesus fala: se seu olho faz você pecar, o que tem que fazer com esse olho? Se sua mão faz você pecar, corta fora. É profundo. Porque o corpo sadio e a mão podre, você não vai entrar. Vai ter que entrar sem ela. Ou vai ficar com ela e o corpo fora daquilo que o Senhor tem. Por isso, pastor, eu sempre bato na tecla, e tem, nós precisamos estar atentos, temos que estar buscando, temos que estar vigiando, não tem reunião de vigilância, né? Mas nós temos que vigiar para não entrar em tentação, né? Eu lembro uma vez, irmãos, que eu estava ruim, lá na igreja onde eu congregava. Era uma sexta-feira, hein? Na sexta-feira quente. Não trabalhava de sábado, né? Tava ruim lá. Porque homem quando fica ruim mesmo, né? Não adianta, né? E aí, telefone toca. E era dia, era uma sexta-feira, acho que ia ter vigília na igreja, irmãos. Aí o Nilo falou assim: não, você não pode na igreja que está doente. Não, fique em casa, né? Aqui, bonitinho. Ah, é, tá ruim. Toca o telefone. Ó a proposta. E aí, irmão, tudo na paz? Tudo na paz. Era o irmão que estava mais ou menos na igreja, hein? E a mãe dele tinha casa na praia. Uma bela de uma casa. Irmão, e aí, como que tá as coisas? Você vai trabalhar amanhã? Vai. Não, sou sossegado. Então, estou descendo para a praia, eu e uns irmãos da igreja. Ó, os irmãos da igreja. Você não quer ir? Nossa, parece que aquela... passou tudo, né? Eu falei... ah, não, não posso, irmão. Não posso, porque tem vigília na igreja. Acho que o irmão tem conhecimento disso. Então, se eu... que eu não estou muito bem, se eu não estou apto para ir na vigília, muito menos ir para a praia. Aí ele falou: ah, então tá bom, fica aí, até mais. Ele desligou. Irmãos, olha como que é. Na igreja dá sono. Acaba o culto, a gente festa em outro lugar. Não é? É verdade. Eu vi um pastor falando isso esses dias. Você está lendo a Bíblia, bate um sono em casa. Passa-se um jogo ou um filme, tá ligado, né? Passar a noite, tá ligado. Eu lembro quando lançou o Titanic, né? Tinha filas de madrugada pra assistir aquele filme no cinema. Ninguém trabalhava, parecia. Mas, ó, assistiu o Titanic. E Deus, onde tá Deus? Nós podemos fazer várias coisas, ir pra praia, passear, fazer tudo. Mas Deus tem que ter o dele, o que é digno. Não negligencie, irmãos, porque lá na frente nós vamos prestar contas para Deus. Diante dele tem um memorial, como diz a palavra, onde tudo é escrito. Tudo é escrito. E não adianta chegar naquele grande dia com a conversa furada, né? Não vai, Deus não vai aceitar. Então, se apresente a Deus. Seja um homem com uma vida. Somos homens passivos a errar? Sim. Mas nós temos como vencer. Prova é, Adão pecou no paraíso, na beleza, na plenitude. Jesus veio em outro tempo, em outra circunstância, veio em carne. Se briscasse ele ia falar: ai, com certeza. E ele venceu para provar que nós podemos vencer também. Ele teve uma vida terrena, os 33 anos, fácil? Teve lutas. Foi até a cruz do Calvário. Mas foi vitorioso. Foi para o Pai. Com a sua vida terrena aprovada por Deus. Então que Deus olhe para você e fale: filho amado, a quem me compraste? Porque o Espírito de Deus está em mim, está em você. E quando você estiver com a cabeça meia voando assim, lembra-se da peça de carne. É, falar: carne sou eu. Eu estou na geladeira ou estou fora da geladeira? Se eu estou fora, eu estou correndo sério risco de ser contaminado. Não, eu estou no aprisco, então estou abençoado. Então que Deus abençoe a igreja. Queria pedir para ficar de pé. Vem de orar para nós combatermos aquilo que o mundo prega e muitas vezes está instaurado na vida do cristão, por falta de vigilância.